Fala, meus queridos. Aqui é o André, com o máximo dos décimos. E às vezes cair pra baixo não é um pleonasmo.
Aqui é Victor Andrade, o general do Panda. E maldições, mesmo falsas, às vezes tem um efeito devastador.
E aqui é o Eduardo, é de sempre. E um gato é fino também.
E esse podcast está em outro castelo. Quem diria, hein? Menos de um pouco mais de um mês depois, outro podcast em outro castelo. Diziam que a gente estava na pior, mas se já está na pior, porra. Né? Rapaz, cara, por incrível que pareça, vocês sabem que meme é esse?
Eu sei. Sim.
É, vou tomar uns bons drinks e curtir mais um, mais um podcast. Bom, nesse podcast vamos fazer o mesmo que fizemos no passado e falar um pouco sobre os jogos que nós jogamos no mês de fevereiro de 2015. Quem quer começar?
Eu vou começar então, porque eu vou começar devagar, vou começar com um jogo bem simplesinho e rápido pra se comentar, porque eu estive jogando Eighty Days. Eighty Days, pra quem não sabe, é um joguinho de celular, iOS ou Android, também tem pra ambas as plataformas, e ele é basicamente um novel daqueles Escolha Sua Própria Aventura.
É um livro-jogo, é o nome que você dá em
português. É basicamente um livro-jogo do Volta ao Mundo em 80 Dias. Aí nele você encarna o assistente do Phileas Fogg, que é o cara que vai...
Fala o nome dele, que eu duvido.
O nome dele é Jack Chan, né?
Pois é, né? Passaporte.
O passaporte.
É o passaporte. E... o jogo, ele é, como já foi dito, ele é meio, na verdade ele é muito um livro-jogo mesmo, de aventura. Você escolhe os caminhos, então dependendo do que tu fizer, tu pode conseguir fazer a volta ao mundo em 80 dias, tu pode não conseguir, tu pode morrer no meio do caminho. Então tem vários eventinhos aleatórios que podem acontecer dependendo das escolhas que tu fizer. E ele também tem os... vai.
Basicamente, em cada cidade, eu joguei um pouco também, em cada cidade que tu vai, tu tem... algumas escolhas pra fazer, tipo, que rota tu vai pegar, por onde, vai de barco, vai de trem, vai de balão, vai de girocóptero, que seja. E tu pode comprar coisas, tipo, comprar coisas que são baratas numa cidade pra vender em outra, pra tentar conseguir mais recursos, né? Porque essas viagens são caras e teu dinheiro vai acabando.
É, e porque o teu mestre, o Phileas Fogg, é um filho de uma puta, porque ele chega no... o jogo começa com ele chegando em casa e falando: seguinte, a gente tem 80 dias pra percorrer o mundo todo, senão eu perco minha fortuna, a gente tá saindo agora. Então, tu não começa levando uma mala gigante, não, tu leva umas coisinhas poucas. E no meio do caminho tu tem que fazer também esse gerenciamento de itens que tu tem, dinheiro, todas essas coisas, cara.
Tu pode comprar outras malas, mas só que nem todo... por exemplo, tem como dizer assim, tem meio de transporte que cabe só uma mala, tem meio que cabe dois. Então tem que fazer todas essas decisões no caminho.
Se tu entrar, por exemplo, no trem, tu tem direito a levar, sei lá, acho que uma mala por pessoa. Se tiver com mais, tu tem que pagar uma taxa extra. E tu tem que pensar: eu vou levar mesmo essa mala ou eu deixo ela aqui e abandono ela?
Ou vendo tudo, né?
É, vendo tudo também. Então tem esse esquema de management, né? De administração de recursos. Mas o mais legal dele mesmo é porque ele é bem escrito, cara. Eu achei ele muito bem escrito. Ele é muito legal de ficar lendo. Infelizmente só tem inglês, isso é uma barreira.
Ele é um mundo meio steampunk, né? Ele não é o nosso mundo. Ele tem umas máquinas diferentes, umas máquinas voadoras movidas a vapor, tem aviões, tem uns negócios bem, bem complexos. E um mundo muito bizarro, inclusive, né?
E, puta, e o mais legal dele é justamente as coisas aleatórias que vão acontecendo no caminho. A minha primeira vez que eu joguei, minha primeira run-through dele, eu, por exemplo, me juntei a um grupo de exploradores que estavam indo pra Antártida num... eu não sei explicar direito, tipo um robô gigante. Era basicamente isso. E aí... enfim, sabotaram tudo e todo mundo morreu. Foi... não foi muito bonito.
às vezes, se tu tomar decisões erradas, tu pode ficar num beco sem saída. Tipo, acho que minha primeira run, eu cheguei no Novo Mundo, né? Eu cheguei no Brasil, inclusive. Só que chegou no... Acho que foi no Havaí. Que, tipo, só tinha saída... Ou Havaí, uma outra ilha, que só tinha saída uma vez por semana e era muito cara. Aí foram passando os dias, aconteceu alguma coisa e eu acabei ficando com um pouco menos de dinheiro. Tipo, o hotel fez faltar, tipo, 13 libras pra pagar o negócio. Eu tentei pegar um empréstimo, mas quando o empréstimo saiu, eu não consegui pegar ele lá, vai perder outra semana esperando. E o dinheiro vai acabando porque tu gasta dinheiro no hotel.
Sim.
Gasta, tipo, é roubado. Acontece
aí. Mas aí que tá, eu acho isso muito legal do jogo por um motivo simples. Quando dá o octagésimo, tô certo?
Sim.
Dia, e se tu não tiver completado ainda a tua volta ao mundo, o jogo não acaba, porque tu tem que voltar ainda. Então isso é muito legal, porque às vezes tu, sei lá, tu tá no dia 100 e porrada, e tu ainda tá tendo que conviver com o teu mestre que tá puto contigo porque tu fez um monte de merda. Cara, é muito divertido o jogo.
E uma coisa interessante é que, tipo assim, Choose Your Own Adventure, então a personalidade do passaporto, lá, do passaporte, depende. Sim. Das tuas escolhas. Tu pode ser mulherengo, tu pode ser leal, tu pode ser gay, eu acho, não tenho certeza.
É, isso eu também não sei. Apesar de que, rapidinho, isso não faz parte da review exatamente, mas, por exemplo, uma das coisas que eu encontrei em uma das jogatinas que eu tive foi que eu passei por um país que estava em revolução e tinha uma revoltosa e uma líder de, sei lá, acho que uma tenente, alguma coisa do exército. E no decorrer do jogo eu encontrei com elas de novo, elas tinham se casado. Puta, cara, muito maneiro essas coisinhas que acontecem no...
Faltou falar uma coisa muito importante. Esse jogo é pra quais plataformas?
Eu falei no começo, celulares, iOS e Android. Falei.
Falou não.
Falei.
Depois vai ter uma voltando aqui.
não vai, esse é o podcast de edição simples.
Ele falou, foi por isso que eu não falei nada até agora.
Eu falei pra pessoal ver que eu sou preguiçoso mesmo e não fiz nada disso. Ed, tu já tinha ouvido falar desse jogo?
É, eu nem sabia que tinha jogo pra celular, cara.
Olha só.
Cobrinha, cara, cobrinha.
Snake. Mas é, cara, se você entende inglês, eu aconselho, cara. É um jogo bem divertidinho de jogar pra passar o tempo.
Deixa eu dar meus 2 centavos. Eu gostei dele bastante da primeira vez, mas tem um probleminha com... Ele é muito longo, cara. Tipo,
sim,
assim, uma run dele leva 6 horas, 8 horas. Tipo, e é muito texto. E chega uma. Tipo assim, a segunda run.
Isso é longo?
Não, mas é 6, 8 horas lento.
Ah, eu acho que eu levei umas 4 na minha primeira ou na minha segunda run, mas sim, ele é mais longuinho que o jogo normal de celular, de passatempo.
Aí qual é o problema? A segunda run que tu vai fazer, tu já tá meio de saco cheio, principalmente no começo, tu já quer chegar logo longe, entendeu? Então, tu acaba ignorando o texto e, tipo assim, não lendo tudo, fazendo leitura dinâmica, pelo menos eu, tipo, as outras runs não foram tão...
Eu diria que o começo dá pra tu dar uma puladinha, mas eu não acho que demora tanto, assim, pra tu pegar um caminho diferente do que tu tinha feito no
começo. Mas mesmo os caminhos diferentes, tu vê assim, isso não vai mudar nada, sabe, tipo, foda-se.
Cara, comigo não foi assim, pra mim mudou pra caramba o que aconteceu.
Se tu for cuidadoso, ninguém vai te matar, tipo, tu tem que ser meio merda pra morrer fácil naquele jogo. Olha, te xingando aí.
Essa parada de que o caminho não muda muito me lembra certos jogos de uma certa empresa.
Sim, eu pensei.
Foi
tipo
comentado
assim,
no último podcast, inclusive.
É, que é um problema. Lembrei de um negócio que eu ia falar, peraí. É um problema, tipo. Fulano vai lembrar disso, tem. Principalmente o Phileas Fogg tá mais amigo. Então, foda-se, não vejo diferença nenhuma. Assim.
Pois é, eu pessoalmente eu não vi isso, mas eu ouvi gente falando que ele realmente ficou puto com algumas pessoas, sabe? Então eu não sei até onde isso é a gente que não é tão filha da puta a ponto de fazer ele ficar puto ou não, mas no geral eu acho que ele até faz isso melhor, porque como é só uma história fechada e ele não vai levar adiante pra outros capítulos, outros jogos, eu acho que ele faz bem sim o negócio das escolhas. Mas é isso, por hora é isso.
Bom, dando continuidade, há algum tempo já o meu PlayStation 4 anda meio lento, porque eu quase não tenho nada pra jogar nele. Ele basicamente virou um arcade de jogar Guilty Gear Xrd. Get up to rock, get up to burn, tell me the pain and burn for your desire. É tipo, é o único jogo que eu tenho jogado no PS4, né? Um dos melhores jogos de luta que eu joguei em um longo tempo. Na verdade, é o melhor jogo de luta que eu joguei em um longo tempo. E ele foi o jogo que eu mais gostei do ano passado. Joguei muitas horas e me divirto bastante com ele, inclusive.
Você tem jogado online?
Bem raro eu tentei jogar online, porque a internet manauara não é exatamente a recomendada pra esse tipo de coisa, né? Infelizmente, eu queria jogar online com mais frequência. O dia que a internet tá boa, até tempo, de vez em quando funciona de boa.
Mas o netcode dele não atrapalha, não, né?
Não, o que atrapalha é realmente a minha internet, que cai toda hora.
Cara, tu jogou o modo história do Guilty Gear? Que eu tinha ouvido falar que ele não tem lutas, né? É só visual novel.
É, o modo história é só visual novel.
Várias horas de visual novel.
Não são tantas horas, mas são... É um tempo meio longo. É tipo assim, é como se tu tem que tirar pra assistir um anime de Guilty Gear, entendeu? Tem que parar pra assistir. Uhum. Basicamente é isso.
E por que não tem... Eu não entendo, cara. Por que não tem luta no meio? Ia ser tão legal.
É porque, tipo assim... Ele criou um modo história no qual tu não interage com o modo história. Ele conta a história introdutória mesmo lá daquela parte. E tipo, tu não tem alteração nela. Tipo, nos antigos, quando tu lutava e perdia, tinha um caminho. Quando lutava e ganhava, tinha outro caminho.
Ah, mas podia fazer que nem o modo história do Mortal Kombat 9. Tipo, agora vai ter essa luta na história, luta aí.
Luta até ganhar. É. Não, até tinha como ter sim, mas... Dá pra tu lutar depois normal, então eu entendo mais ou menos porque que eles... Não é que eu entendo porque que eles fizeram, eu tipo não importo tanto deles terem feito desse modo.
Até porque mas... tem um arcade, né? Tem um arcade mode lá.
Mas o meu principal problema é realmente no fato de que é um pouco longo pra uma história que tu não interage. Porque não é tipo um visual novel que tu escolhe as coisas e vai mudando os caminhos, saca? Tu assiste. Isso eu não achei muito legal, não é muito interativo, né?
Não é um jogo, né? É só um PowerPoint.
É basicamente tu assistindo um anime daqueles feitos em 3D pra aparecer 2D. Essa é a única parte que eu não acho muito legal do jogo, mas cara, o gráfico é o gráfico mais lindo que eu vi em muito tempo.
É um gráfico lindo,
cara. A jogabilidade é fantástica, a parte sonora é excelente, as músicas, as vozes que eu jogo em japonês são ótimas também.
Aliás, se você joga em não japonês, você tá errado, né?
Porra, bicho, só de você não botar a voz do Jorge no Soul Bad Gun.
Bicho, toda vez que eu jogo Street Fighter 4 e não tá em japonês, eu acho tão estranho o jeito que eles falam Hadouken, cara. Toda vez.
Não, eu também acho muito esquisito, cara. Assim, eu acho legal que tem aquela parada da Capcom onde tu poder escolher por personagem, né? Isso é legal.
Sim.
Mas é, cara, eu realmente recomendo o Guilty Gear pra quem gosta de jogo de luta e não jogou ainda. Joga, cara, é muito bom, sério, é muito divertido mesmo.
Eu joguei o tutorial é longo pra caralho, tem 1 milhão de modos aquele jogo, né, cara? Tem 3 tipos de... Eu nem lembro, é foda que eu vou querer jogar, vou ter que fazer o tutorial de novo que eu já esqueci tudo, né? Tem o brilho laranja, brilho vermelho, brilho não sei o quê.
Pra mim, o melhor do tutorial é o comecinho, quando chega o filho do Kai lá pra falar com o Sol. Ah, meu pai disse pra você me treinar, então tá, o que que você quer saber? Ah, o básico é bata as coisas até elas pararem de se mexer. Eu achei muito justo.
É, o Sol é muito legal, é um ótimo personagem principal. Mas é realmente, cara, tem vários modos. Tipo, por exemplo, só na parte de prática, né? Tu vai ter tutorial, tu tem o practice normal, tu tem a parte de fazer as missõezinhas que o jogo te dá. Tipo, o jogo tem bastante opções pra tu se divertir de maneiras diferentes. Sim.
Sozinho, né? Sem amigos.
É, caso você tenha internet de perebenta que nem a minha, tu ainda tem o que fazer com o jogo.
Tu anda fazendo um x1 contra o Benedict ainda? Tipo, como é
bem,
que.
Bem raro, porque às vezes é meio chato jogar, tipo, sempre com a mesma pessoa, e enjoa rápido, né? Porque tu pega a manha de como outro joga sempre, os mesmos personagens. Então.
Chamando ele de pato, hein?
Na verdade, Guilty Gear é o único jogo que eu sempre falo. Guilty Gear é um jogo que ele é melhor do que eu.
Tá jogando com quem? Quem é teu...
O meu personagem principal é o Potemkin, cara, no momento. Okay. Eu sempre fui bom em personagem de agarrão, mas o Potemkin é o meu principal no momento. Eu jogo bem com outros também, mas ele é o principal.
Tu jogava com o cara do magnetismo no BlazBlue?
Sim. Eu era muito bom com ele. Mas tipo, brinco de Ragnar de vez em quando. Até com a Arun Letal eu jogo, mas a Arun Letal é meio fraquinha.
Ragnar?
Oi, Ragnar já, caralho, viajei. O Sol Bad Guy, quase parecido.
Faz sentido a confusão.
Honesto. Aí, pois é, mas jogo bastante com a Arun Letal. Aquela menina do casamento que eu esqueci o nome agora, eu acho ela esquisita, tenho vergonha, mas jogo bem com ela também.
E tu, Panda, jogou?
Então, eu joguei, cara. É um jogo muito bonito. Então. Eu não vou escrotizar aqui e dizer que o jogo é ruim, porque não é. O jogo é bom pra caralho. Só que, assim, fica de aviso então pro pessoal que tá pensando em comprar. Ele é um jogo de luta, assim, deep. Ele não é um jogo de luta pra pegar e
jogar. O termo é jogo de luta hardcore, né? Pra quem joga...
É, cara, ele é pesado. É,
tipo, como o André falou, cara, ele tem, tipo, 3 modos diferentes só de fazer Roman Cancel, que é aquele cancelamento de movimento pra combos variados.
É um nome
tipo...
muito escroto, né?
Aí o que acaba acontecendo é que, assim, se você não é bom em jogo de luta e você não pretende desprender o tempo necessário pra se tornar um bom jogador...
É, não, realmente, ele é um jogo que
eu vi uma
descrição, assim, em jogo de luta mesmo.
Eu vi uma descrição muito boa dele, cara, que é... Tipo, é o tipo de jogo que pra tu ganhar da tua namorada, de uma pessoa que não sabe jogar apertando os botões aleatoriamente, tu demora pra tu chegar no nível que tu consegue ganhar consistentemente de uma pessoa jogando aleatoriamente.
Sim,
pior,
sim.
O pior jogador de Guilty Gear, é o cara que sabe mais ou menos, porque ele vai apanhar de uma pessoa que fica pensando
a isso. Eu sou esse cara, e é por isso que, pra mim, assim, eu não me arrependo, até porque eu comprei na promoção, $20, foi... na época que $20 não era 3 vezes mais, né?
Não tava custando R$60, $20.
É. É um jogo bom, é um jogo bonito pra caralho, mas, assim, se você não pretende desprender o tempo necessário pra aprender, tipo, pega numa promoção, não paga o inteiro não, porque senão tu vai ficar que nem eu fudido, tu vai chegar na metade do arcade mode e vai, tá bom, eu quero jogar outra coisa.
Não, é tipo assim, pra dar um bom exemplo, eu adorei o jogo foi do ano passado, mas eu sou aquele cara que eu já terminei todos os combos difíceis daquela lista de combos difíceis do Potemkins. Tipo...
E as combos difíceis de Guilty Gear são difíceis.
São. Então, tipo assim, eu sou o cara que eu gastei esse tempo jogando e aprendendo a fazer as coisas. Realmente, o jogo, ele pede isso.
Mas, assim, fora isso, realmente é um jogo muito bom, é um jogo lindo. Isso é engraçado, porque ele é um jogo que não é fácil de pegar, mas fazer os mortais sinais dele não é difícil.
Não, os comandos são fáceis. Na verdade, ser o cara que joga meio na doida também é divertido pra pôr nesse jogo, cara. É bem legal.
Mas o que tu falou da promoção é importante. Não compre fora da promoção, que nem eu. Que o jogo baixa $30 o preço dele. Na outra semana, filho da puta.
Bem-vindo ao meu mundo. Tá, só pra... Plataformas.
Ah, eu joguei no PS4, eu nunca vi no PS3, mas eu ouvi falar que de vez em quando dá uns slowdown.
Tem no PS3 e eu não sei se é verdade, eu ouvi falar que é cross-platform, que pode jogar. Não buy, tá? Não cross-buy, mas cross-platform pode jogar.
Pode jogar de um contra o outro, eu também ouvi falar isso daí, mas nunca tentei, não sei dizer com certeza.
Tem pro Sony e pro Xbox
360? Não quero saber.
De acordo com a Wikipedia, não.
Eu sou muito pobre pra ter 2 videogames, cara. Não tem condição. Né?
Última pergunta. Vindo de alguém que entende jogos de luta, Ed Champ, Máximos também. Vocês acham que vale mais a pena o cara economizar, comprar o PS4 e comprar o jogo no PS4, ou o cara que já tem o arcade stick dele comprar no PS3 mesmo, já que tem cross-buy?
Rapaz, se o pessoal fala que tem slowdown no PS3, eu não recomendaria jogar, não. Porque esse não é um jogo bom pra você fazer coisas com slowdown. O timing é muito preciso, tu vai errar tudo, cara.
Sim. Aí, compre um PS4, cara, precisa, mas cedo ou mais tarde. Não só por causa do Guilty Gear. Tipo, não compre por causa do Guilty Gear, mas compre o PS4 ou um Xbox One.
E aí, compre o Guilty Gear tendo o seu PS4.
Na promoção. Ah, não sei.
E aí, reze pra sair o arcade stick. É.
Ah, mas não pega os USBs, não pega? No
não pega, eu já tentei.
Sério?
Eu tentei, não pega.
Bom, eu jogo no controle normal de boa, então...
Tá. Aliás, o controle do PS4 é muito ruim pra jogar jogo de luta.
Isso aí eu me acostumei já. Tipo, acho quase tão bom quanto do PS3 a essa altura em que eu estou.
Mas tu já consegue, por exemplo, não errar comandos?
Cara, eu fiz a lista de combo completa de 2 personagens diferentes, com aqueles combos extremamente difíceis. Eu acerto.
Não, pois é, mas tu acerta consistentemente?
Consistentemente, tipo... acerto. Então... Comando simples e combos simples, acerto. Claro que as listas gigantes e combos muito difíceis, de vez em quando eu erro. Mas combos normais, sim, acerto normal. Eu me acostumei.
Não acontece mais de sair Majin e ver Shoryuken.
Não, não, mas levou um tempinho. Não foi imediato, não. Mas é que eu joguei muito, cara. Sério, eu tô jogando esse jogo desde dezembro. Ele basicamente é a única coisa que eu jogo no meu PS4.
Excelente.
Então, mais alguma coisa ou podemos continuar?
Podemos continuar.
Beleza, então eu vou falar primeiro do jogo da minha frase, que é o jogo mais tranquilo, deixar a polêmica pra depois. Eu saí um Humble Bundle esses dias aqui, que é o Humble Bundle PC de Android, deixa eu ver qual é o número dele.
Vixe, 20 mil.
É, eu sempre compro esses porque ele dá jogos legais pra celular e pra PC também, né? Apesar de eu não jogar no PC. É o 12, né? Humble Bundle PC e Android. Quando esse podcast sair, ele já vai ter acabado, então se fudeu.
Com certeza.
E nesse daí tinha um jogo que eu já tinha jogado, mas que ele era um jogo, vamos dizer assim, um jogo de plataforma muito preciso, muito coisa, e era pra tablet e celular. Eu fiquei, caralho, como é que tu vai jogar um jogo de plataforma preciso no tablet? Eu vou testar aqui rapidinho. Aí, 3 horas depois, eu tinha zerado o jogo.
Caralho.
Era realmente curto, sem parar, que é o, não sei como é que fala, mas é VVVVVV. Jogaram já?
Eu não.
Eu nunca joguei, mas eu já vi vídeos.
Esse é um jogo do Terry Cavanaugh, que acho que é assim que fala o nome dele, né? Que inclusive já tem post sobre outros jogos dele no
esse é o cara do Beat Trip Runner?
Não, esse é o cara do... Putz, aquele jogo que é super difícil, eu adoro, cara. Puta que pariu. Deixa eu ver. Não, ele fez...
Super Hexagon?
Isso, Super Hexagon. Esse jogo é incrível, cara. Eu sou muito bom, aliás. Botem seus recordes aí de Super Hexagon, que quem estiver ouvindo, né? Aí eu vou humilhar vocês com meus prints e skins. Ele também... Ele tem sempre essa estética meio cores estranhas e tal. Tem o Naya's Quest, que é free, né? Tem até o posto no outro castelo. Vamos ao VVVVVV. Esse jogo basicamente é um jogo de plataforma, onde é um Metroidvania de plataforma puzzle. Ele tem uma mecânica simples, que é: você não pula, você inverte a sua gravidade.
Caraca, eu já joguei alguma coisa assim.
Ah, tem vários jogos desses. Só eu tenho runners de celular, são assim, tem.
Sim, eu joguei algum runner de celular agora.
Pois bem, como eu tava dizendo, a mecânica básica é fazer o flip, né? Tu vira a gravidade e só quando tocar no chão tu consegue desvirar, né? E o jogo tem esse nome VVVVVV pelos espinhos que tem em tudo quanto é lugar desse. A história é basicamente...
Caraca!
Vocês estão numa nave no espaço e ela vai ligar vai fazer um experimento lá e vocês acabam presos nesse lugar estranho. E tem que resgatar os caras da tua crew, né? Da tua tripulação. E só que esse jogo, cara, ele é relativamente fácil. Se tu não quiser pegar uns trinkets, que são uns itens especiais que estão em salas geralmente muito difíceis, né? Aí eu pensei, porra, eu lembro que alguns deles eram extremamente difíceis no controle. Como é que vai ser isso no tablet? E surpreendentemente, pegou até bem, cara. Pegou, tipo, eu consegui jogar bem. Ele tem dois esquemas de controle. Um que, por exemplo, o lado esquerdo movimenta e o outro flipa. Só que não é aquele, sabe aquele D-pad, não é.
Sim.
É tipo assim, apertou e fez pra uma direção, ele anda pra essa direção, entendeu?
Ah, ok. Acho que eu sei como é.
Aí ele funciona pra maior parte das coisas, só que em alguns não dava certo. Tem uns que eu não conseguia fazer, aí ele tem um outro, tipo, parte direita da tela vai pra direita, parte da tela vai pra esquerda, aperta os dois, ele...
Flip. Vai dar o flip. Ah, ok.
Aí então, tu, tipo assim, tem telas que tu não consegue resolver com esse, porque tu não consegue fazer flip parado. Então, tinha que ficar trocando entre os esquemas e funcionava.
Caraca.
Entendeu? Mas, tipo assim, consegui zerar o jogo, consegui pegar todos os trinkets. Tem um que é filho da puta, cara, que é, tipo assim, tu tem que descer umas 4 ou 5 telas desviando de espinhos pra cair num chão que, tipo assim, ele vai sumir rapidinho, aí tem que fazer outro flip e voltar o caminho todo. Que esse é muito difícil, cara. Eu lembro que da vez que eu joguei no PC antes, eu não tinha zerado porque eu fiquei frustrado com isso. E consegui no tablet.
Olha só. É sempre estranho, né? O jogo de plataforma em tablet, sei lá, assim, quando não tem enfim, quando tu tem que usar digital stick, né?
Uhum.
Stick digital, então...
Botões, é horrível.
Puta, às vezes é muito escroto, cara. É difícil um jogo que consegue realmente fazer o uso disso.
Não, e é por isso que eu quero recomendar, porque funciona, cara. Funciona.
Trocando, então, né? Mas funciona.
Teve uns momentos... É porque ele não foi feito pensado pra isso, né? Ele foi feito pensado pro PC. Então, ele tem no Steam também. Eu devo ter uma key dele, se alguém quiser. Eu devo ter umas duas keys dele sobrando. Tem pra iPhone, tem pra Android. Então, joguem Super Hexagon, que é... Joga em todos os jogos do TRK.
Que é o jogo que tu tentou obrigar todo mundo a jogar.
Sim, porque eu quero desafio. Eu quero
uns dois ou três podcasts seguidos ficavam mandando pra gente o link. Aqui, joga, joga!
Aí ninguém joga porque vocês têm medo de perder.
Foi mal, na época eu tinha um iPod.
Mas tem, acho que é pra iPod também. Mas...
Não, mas agora eu não tenho mais iPod, agora eu posso baixar no celular. Depois eu vou atrás, então.
Eu te consigo um APK depois.
Beleza.
Pago, viu? Não é pirataria, gente.
Isso aí. Nada de pirataria.
Nenhum de vocês dois jogou, né?
Não.
Recomendo ter do Steam. Eu tô falando, se quiserem, depois eu arranjo uma key pra vocês.
Eu não joguei porque eu esperava um protagonista mais profundo, bem escrito.
Ah, aliás, a trilha sonora de todos os jogos do TRK, não, mas desse é muito boa. Tanto que vai estar tocando aqui no fundo do podcast todo, provavelmente.
É.
Vamos lá, então, quem é o próximo?
Eu de novo? Eu tenho mais três, né, pra tirar caminho. Vamos lá, então. Deixa eu só escolher qual dos dois eu falo primeiro. Então tá, eu vou do menos desconhecido pro mais desconhecido. Eu estive jogando Helldivers.
Isso aí.
Helldivers, jogo de PS3, 4 e Vita, cross-buy, cross-play. Pelo menos dizem que é cross-play, não sei. Não pude ainda checar isso. Mas, cara, Helldivers é um jogo divertido. Se eu tivesse que resumir muito, é um jogo divertido. Ele tem uma visão top-down, assim, meio Diablo, esse tipo de jogo. E ele, basicamente assim, você controla o seu personagem, que é como se fosse um soldado que está lutando pela Super Terra. Super Terra! E a Super Terra praticamente declarou guerra a todos os planetas vizinhos. Não porque os Illuminati, sei lá o nome deles, têm tecnologias melhores, não porque os insetos quando mortos se transformam em petróleo, mas simplesmente para defender o modo de vida da Super Terra.
Uau, isso não parece nada com algo que alguém no certo país diria.
Né? Mas então, ele é um jogo visão top-down, como eu falei. Você controla o personagem com o stick esquerdo e com o direito você mira. E aí você vai atirar com, no caso, o R2 que eu jogo no PS4. E cara, assim, ele cai de novo naquele negócio que eu já falei mês passado, mês retrasado, de um jogo que não faz praticamente nada de novo, mas ele é muito bem implementado, cara. Ele é muito divertido, tu joga com até mais 3 pessoas, então 4 jogadores. Tu pode jogar online, tu pode jogar couch co-op. E eu acho que o que torna ele mais divertido é que, primeiro, tu pode meio que summonar, entre aspas, pods com coisas que te ajudam na missão. Então tu pode summonar uma turret, ou tu pode summonar munição extra.
Ou
tu pode summonar, exato, um robô gigante. Isso é muito divertido, mas a outra parte mais legal é que o Friendly Fire tá sempre ligado. Então, de, sei lá, de 5 vezes que tu morrer no jogo, 4 vai ter sido um teu amigo que te matou. E, sei lá, ele consegue fazer isso de uma maneira que não fica tão chato, fica mais engraçado que outra coisa. Ele é um ótimo jogo assim pra tu jogar com o pessoal no sofá, saca?
É, pra mim é um problema porque essas épocas de TCC da vida e tal, eu tô sempre atrasado, né? É tipo, quando o pessoal tá terminando de jogar um jogo, eu penso em comprar, e quando eu vou comprar, ninguém mais tá jogando, eu não compro.
Sempre, cara, sempre.
Mais ou menos o que vai acontecer com esse jogo. Eu até pensei em comprar, tô pensando em comprar, só que eu não tenho tempo de jogar agora. Quando eu for ter tempo, ninguém mais vai tá jogando.
Inclusive, eu acho que isso pode ser uma vantagem do jogo, um problema do jogo no futuro, porque algo que também acontece é que tem a campanha galáctica nele. Que todo dia, assim,
os cavaleiros lutam pela armadura do Campanha Galáctica, é isso?
Não, armadura
de Sagitário? Não. Aí o Ick vai já roubar ela, me dá.
Basicamente, sempre que tu entra no jogo, te dá num mapa de como é que tá rolando a guerra. E cada missão que tu faz e tu vence, tu manda pontos pela internet pra, sei lá, pro banco de dados que eles têm. E conforme os jogadores vão jogando, eles vão se aproximando dos planetas inimigos. Eu ainda não vi o que acontece no final de uma dessas guerras. Quando eu peguei o jogo, acho que tava no começo de uma. Então eu não sei o que acontece quando chega. Parece que realmente tem fase invadindo o planeta inimigo e tu ganha bônus. O que eu ouvi falar é que se os jogadores conseguem vencer uma guerra, ele meio que dá um restart, tipo, ele muda pra outros planetas. Aí, agora são aqueles ali os inimigos, aí o jogo se torna mais difícil. Então isso é algo maneiro e tal, só que o problema é justamente esse, né? Que se a comunidade morrer, vai ficar bem escroto de jogar, assim. Mas no momento, pelo menos, tá indo bem tranquilo, assim. Tem alguns dias que eu não jogo mesmo, porque eu tô jogando outra coisa, mas no tempo que eu tava jogando, todo dia que eu abri o jogo, ele me dava um update de status da guerra. E eu não tive muitos problemas também pra encontrar gente pra jogar online. E eu joguei de couch co-op um dia desse, foi legal pra caralho.
Ele é só online?
Não, pode jogar offline. Pode jogar offline, mas, assim, se tu fosse jogar sozinho, completamente sozinho, esse jogo sempre, eu acho que não vale tanto a pena, não. Porque eu acho que... Porque ele tem 12 níveis de dificuldade. No nível 5 já fica quase impossível de tu passar de uma missão sozinho. Impossível, cara. A dificuldade dele aumenta de uma maneira inacreditável. Mas, cara, é um jogo divertido pra caramba. É muito divertido mesmo.
Quem diria, eu não joguei porque como eu tô viajando, meu PS4... Eu, obviamente que eu não trouxe meu PS4, né?
Afinal, né?
Porque não, né, gente? Por favor... Então,
foi pra onde mesmo?
Eu estou aqui no Rio de Janeiro aqui, tá doido andar com o PS4 por aqui, né?
Viajou e deixou o PS4 em casa, cara. Cuidado com o Ricardão.
É, né? Os caras do condomínio vão estar entrando lá pra jogar. Mas ele e outros lançamentos do mês aí provavelmente vão rodar na minha vida. Eu vou ter que comprar só quando eu voltar, provavelmente. Ele lembra um Diablo, é isso que eu entendi?
A visão dele lembra um Diablo. A jogabilidade, não muito, porque, enfim, eu tô acostumado com o Diablo também de computador, né? Que é clicar e clicar.
Ele é tipo double stick, né?
Sim, ele é tipo um double stick.
É, foi o que eu entendi do vídeo que eu vi.
Mas é o que eu falei, é um jogo bem divertido. Se vocês forem jogar, avisa, qualquer coisa a gente faz uma live. No final o PS4 transmite facilmente pelo Twitch.
O problema é que esse jogo provavelmente vai ser de graça algum dia no PS4. Eu comprei agora, eu vou vender no futuro.
Com certeza, PS Plus tá aí pra isso mesmo, né?
E outra, pra ter o pessoal que compra jogos.
A comunidade vai renascer quando sair for grátis na PS Plus, olha aí.
Pois é, vai ser uma boa hora
pra jogar.
Fica a dica, galera, não compre em Helldive.
O jogo é bem legal, não comprei.
Eu acho que vale até, porque é 40, tá 40 reais, 40 e pouco na brasileira, e tipo, tu pega a versão do PS4, PS3 e do Vita, então...
Pô, me dá 15 reais, então, se tá...
Assim, invocado, inclusive, né? Nessa época, acho que é uma das primeiras vezes na minha vida em que eu fico triste da minha PSN.
Eu criei uma brasileira, eu tô agora com a pele brasileira, eu tô comprando coisas só na brasileira.
Ah, tá muito trabalho criar outros, mas...
É de graça, hein?
Criar, não o jogo.
É, não sejam burros. É. Então vamos lá. Vamos lá pro próximo, vai lá, Ed.
Pois é. Acho que já foi comentado em podcast anterior, né, que eu andei jogando jogos meio vergonhosos na minha vida. E eu tô com um serviço aí de otaquismo na internet, no site de um amigo, ajudando ele um pouquinho, quando tem um tempinho vago, que não é muito.
Também do Benedict, pode falar, acho que...
É, exato, né? E que é o Otaku Overdrive. .com. E pra fazer uma review pra lá, eu fui jogar um jogo que de um tipo que eu não costumo jogar, não jogo há muitos anos. Foi uma visual novel japonesa daqueles tipos. É, na verdade seria um eroguê pra todas as idades, né? Porque na Steam os jogos são pra todas as idades, embora eu não ache nada pra todas as idades. Enfim, se não vem ao caso, não vou fazer review agora do jogo.
Então, é não eroguê, então?
Assim, tipo assim, tu tem tudo que tem do eroguê, das coisas clichês, excesso de coisas bonitinhas. A vergonha de estar jogando esse jogo e não
só
tem
a putaria.
É, só não tem a putaria. Então, tipo, foi uma experiência. Mas assim, que é o Nekopara, né? O jogo da NecoWorks. E eu joguei esse jogo, pra falar a verdade pra vocês, cara. Eu joguei ele tipo assim. Eu fiz 6 anos de língua japonesa, isso daí. Então eu boto o jogo pra rodar e eu vou fazer outra coisa enquanto eu só escuto. Porque ele é daqueles jogos que você não interage, você só assiste. Então, já que eu não posso fazer outras coisas enquanto ele roda, foi tranquilo. Tipo, passei algumas horas só ouvindo ele, ouvi a história todinha. Então, é simples, bem simplesinho e tal. Se você curte o gênero, é possível que você goste. Eu particularmente achei ele bem mais ou menos, porque não é pra mim, cara. Esses jogos com...
Mas qual é a sinopse dele?
É tipo assim, é um mundo onde é normal existirem mulheres gatinhos, tipo, elas têm orelhas de gato e elas são como se fossem um gato de verdade, tipo, são tipo um bichinho de estimação de verdade.
Caraca!
Caraca!
É muito creepy, maluco. É tipo assim, o cara tem um caso, ele tem 6 meninas gato, que elas têm tipo...
Que isso?
Idade de gato, ou seja, elas têm tipo, sei lá, entre 4 e 7 anos de idade, porque são gatos, e elas envelhecem mais rápido que o ser humano. E
bom falar, ela tem 4 a 7 anos de idade como gatos.
Como gatos. Elas
não,
parecem,
não é o que vocês estão pensando, adultos, policiais.
E aí, não, whatever, minha versão é pra todas as idades, não importa. Então, tipo, e aí é creepy pra caralho por causa disso, e o protagonista tem duas que vão morar com ele, porque ele sai da casa da família dele, que é montar uma padaria. Tipo, inclusive eu fiz piadas com ele. E aí ele quer montar uma padaria e as meninas vão morar com ele. E aí fica cheio de eventos que é pra ser bonitinho e coisas que fazem fãs desses animes de meninas bonitas fazerem... Oh!
Mas elas falam? Elas falam?
Falam.
Colégio.
Cara, é muito... Caraca, como eu falo,
que coisa errada.
Elas parecem, tipo, ter a idade mental de uma criança. Aí ele dá banho nelas.
Então, é tipo um jogo que você sequestra pessoas com problemas mentais e cria na sua casa.
Não, pessoa com problema mental quer ser sequestrada, ela gosta dele. Sério, cara, esse jogo é muito creepy. Eu não,
ela
não
segue
se...
ele até a casa dele.
Ele
pegou assim, na rua, ele tipo, tá pegando mendigos debilmentais na rua e criando isso?
As criancinhas na rua que tinham orelhas de gato e ele cria elas como se fossem os gatinhos dele.
Ele coloca a tigela de leite no chão?
Não, mas tem várias referências a leite.
Menos mal. Ah, não!
Demorou a entender, né, velho? Assim, eu não recomendo esse jogo pra qualquer pessoa que não seja o tipo de pessoa que gosta realmente desse tipo de coisa. Se você não for dessa área, cara, não joga. Sério, ele não tenta nem um pouco sair desse tipo de... Ele não é nem um pouco inventivo, nem um pouco original. Ele é exatamente o que você espera desse tipo de jogo. Inclusive com o período de CEO. Então,
assim,
se não é, não jogue.
Zoeiras à parte, é melhor mesmo que a pessoa jogue esse jogo do que ela tente sequestrar garotas na rua.
Assim, se você tem tendências a essas coisas, eu preferiria que você não tivesse esse tipo de tendência em geral.
Mas...
Né? Procure um psicólogo.
É, né? Eu preferia que você não atirasse nas pessoas, mas se você tem esse tipo de tendência, você faz no jogo.
Caralho, cara. Eu tô esperando ainda lançarem o Mineco e não lançam.
Ah, talvez um dia, cara. O Mineco, ele é muito bem escrito pra nós ocidentais de bosta.
Mas Higurashi saiu, né? É a minha esperança. Higurashi saiu, quem sabe o Mineco também.
Eu não faço ideia do que vocês estão falando, mas uma dúvida.
Você é um anime pro Mineco?
Ah, não assisto esse tipo de anime. Só anime tipo
é uma boa recomendação, cara.
Não,
assiste.
Não, o Mineco
ele,
é bom.
Ele realmente é bom. E ele não é cheio de meninas bonitinhas.
Não.
Talvez. Uma pergunta importante. Nekopara, a gente já falou, mas tu jogou algum desses, dessas... novels americanas, tipo Hate Story, Love Story.
Cara, eu não joguei, me recomendaram algumas, mas eu tô com um problema de tempo, né? Por causa do TCC, me recomendaram uma que não é dessas, uma que realmente é japonesa, que chama Eden, ainda não joguei. E essas americanas tem várias, que eu anotei o nome e talvez eu venha jogar pra fazer review no futuro, mas no momento eu realmente não tive tempo ainda. É porque assim, as que são simples, como o Nekopara, que ele é muito simplório, ele é bem bobo, assim, sabe? Eu entendo sem problema nenhum por causa do meu conhecimento de japonês, então eu não preciso prestar atenção. Eu boto pra rodar, vou fazer outra coisa. As que são mais complexas, que tem histórias melhores, mais elaboradas, que tem conversas mais... Tipo, os caras usam alguns termos que eu não pego de primeira, eu tenho que parar pra ir ver e prestar mais. É mais difícil.
E o Hatoful Boy, né? Vamos falar do que importa.
Cara, esse eu tô louco pra jogar, porque parece excelente. Melhor do gênero, tem gráficos extremamente realistas.
Isso é incrível.
Muito
obrigado.
Ah, tá, e fica a recomendação pra todo mundo, Hatoful Boyfriend. Eu acho que tem no Steam, né?
Tem. Caralho, eu perdi a chance, cara, ser o melhor Humble Bundle de todos que vinha com Hatoful Boyfriend. E tu pagava um tier do Humble Bundle e tu ganhava um body pillow de um dos personagens.
Sério,
cara, eu perdi essa chance. Caralho, eu queria esse.
Era um só de visual novel, né?
É, acho que era.
Será que eu tenho? Vixe, eu compro o Humble Bundle sem nem olhar, cara.
O cara tá registrado lá no Humble Bundle. Assim que sair um, já compra automaticamente no cartão. Tá foda.
Deve ter automático. Dá pra fazer isso. Acho que sou eu, né?
Sim.
Ah, vamos começar agora a zoeira e a polêmica. No podcast passado, teve uma recomendação muito efusiva de um jogo. Assim, esse jogo é foda, esse jogo é o melhor do mundo, nunca joguei um jogo tão bom na vida. Um segundo. E eu pensei, ok, vou levar essas recomendações em consideração e vou jogar esse jogo. Joguei, achei um jogo bom, mas não essas Coca-Colas todas, que foi o Shovel Knight.
Eu tava esperando. Quando falou que ia ter polêmica, eu já sabia o que era.
Sim. Não, aquela história. Eu tipo assim, o Panda fez uma propaganda incrível. Ah, que jogo foda. É legal, é um jogo legal. Não é um jogo difícil, não é um... A primeira coisa, eu achei ele meio fácil. Tu não achou, não? Ele...
Eu achei ele na média. Eu não sei se tem nível pra escolher, eu nem sei isso. Mas achei ele um jogo médio.
Eu nunca nem usei os cálices, por exemplo.
Bom, eu não joguei, mas o que eu ouvi falar é que esse jogo ele é muito foda pra quem é completionista. Completionista?
Ah, sim.
E tipo, ficar tentando pegar tudo e fazer todas as paradinhas e tal é bem legal.
Bom, eu peguei todas as relics, eu acho. Todas as coisas que mudavam, a não ser que tenha um layer secreto no jogo que eu não conheço. Tipo, eu achei o problema. Meu maior problema com o Shovel Knight é a velocidade que ele anda.
Sério? Achei tão tranquilo.
É que ele anda muito devagar. Tipo assim, ele não é ágil, assim, ele é meio pesado, vamos dizer assim. Isso.
É que ele, tipo, ele é tipo um cara de armadura e não um porco espinho azul.
Isso, ou não é o cara do. Esse VVV que eu.
Ninguém hoje, vai me dizer que é um ouriço, caralho. Ah, é o Bruno não tá no podcast.
É o Bruno tá aqui, né? Eu acredito nele como um porco espinho.
Também.
Tipo assim, a velocidade de movimentação vertical do Shovel Knight eu achei muito pouca e ela tira um pouco da ação do jogo. Sei lá, é um jogo bom? É um jogo bom. Lembra o Mega Man, tem o mapinha do Mario, tem as paradas legais. Eu zerei ele tranquilamente, mas, por exemplo, esse ano eu joguei um jogo de plataforma melhor que ele. Que dirá na vida toda, né? Que o Rogue Legacy, por exemplo, eu achei um jogo mecanicamente superior, em qualquer sentido. Tipo, eu me sentia no controle, muito mais no controle, muito mais ágil jogando Rogue Legacy do que jogando Shovel Knight.
Rogue Legacy é melhor que Shovel Knight?
Sim. Rogue Legacy é foda. Rogue Legacy é incrível, cara.
Sério?
Eu gosto de Rogue Legacy, eu gosto.
Eu achei incrivelmente irritante, parei de jogar rapidinho.
Pois eu gosto de Rogue Legacy, mas... a crescer com o personagem.
Ah, sim. Até que eu cresci um bocado, sim.
E é um jogo que tu fica bom, cara. Tu fica bom pra caralho.
Eu tenho um problema.
A técnica do Rogue Legacy não é o que me incomoda, eu só não gosto nem do que é a palavra Rogue.
É, aí não, ele não tem como vencer, realmente.
Eu tenho um problema com Rogue Legacy só. É que como ele não é randômico, né? Qual é o nome? Tem geração
procedural.
Nível, procedural. Às vezes eu tenho a impressão que, tipo, ok, esse castelo tá uma merda de jogar. Sério, assim, tem vezes que eu entro no castelo, puta, que merda. Não tem uma sala decente nessa porra. E ele peca. Level design. Pronto, é isso que eu tô falando. Ele peca muito no level design.
É, eu não tinha esse problema. Todas as salas eram boas pra mim, realmente. Não sei, acho que é questão de habilidade mesmo.
Né, eu posso falar o mesmo sobre o Shovel Knight.
Não, o Shovel Knight foi fácil. Olha aí.
Sim. Mas tu falou que tu teve problema com. Ah, não, porque é lento, não sei o que.
Não é tão ágil. Não é tão. Tipo assim, eu não me senti tão bem jogando ele.
É. Ouvintes, a gente sabe que level design não exatamente quer dizer dificuldade. É.
Não, tô falando do level design mesmo. Eu falei do, realmente do level design, tá? É. Eu acho que em muitos casos fica mal feito o level design no Rogue Legacy.
Não sei se é porque eu jogava todo dia, horas e horas, mas. Acho que eu não contei.
Eles são muito diferentes, cara. Eu acho eles muito diferentes, a proposta deles.
Assim, outro problema, assim, boa parte dos upgrades não eram tão incríveis assim, as coisas extras que pegava. Eu não sei, não clicou tanto pra mim quanto clicou pro Vitor. Essa que é a questão.
Eu acho que, é como eu falei, eles têm umas ideias meio diferentes. Por exemplo, o Rogue Legacy é muito realmente sobre upgrade. No ponto que às vezes tu faz uma run e tu não consegue pegar um upgrade, tu, caralho, que merda, aí para de jogar, perde a vontade. Já o Shovel Knight, ele é mais pro esquema de, ok, esse aqui não é exatamente um upgrade, isso aqui é uma habilidade extra. Tu vai ganhar isso, mas tu vai perder isso. Tipo, não tem uma coisa que tu pega e que quebra o jogo. Ele é bem equilibrado. Eu não tô falando que é melhor, só tô dizendo que são coisas diferentes.
Não, eu não tô nem falando mais do Rogue Legacy. Eu digo assim, no geral, é que, pô, ele é um jogo de plataforma, mas não... Tô falando, ele mecanicamente... Uma coisa legal dele, e isso é um ponto positivo, é a variedade de mecânicas que ele vai introduzindo em cada fase aí, sim. Tipo, sempre tem aquele negócio chato que tem que bater e fazer a ponte de arco-íris. Isso era chato, por exemplo. Ele aparece do nada, é interessante, usa, e nas outras fases não tem. Tipo, ele vai... Isso é uma vantagem dele sobre o
outro.
É
o design.
E a única coisa que presta nele. Mas ainda assim, você foi infeliz nos seus elogios, que você fez um hype que ele não merece. Com pessoa. Não,
eu acho que ele merece, sim. Eu continuo achando que ele merece, eu continuo defendendo. Então.
Continua insistindo assim, no erro, né?
Bom. Assim, não joguei, mas pra ser bem honesto, múltiplos caras de internet do ano passado colocaram esse jogo entre os três melhores, se não o melhor do ano.
Eu acho, pois é, o que eu acho um exagero. Eu já vi em outras listas de melhor do ano, não, gente, é bom, mas não é tudo isso aí, gente, calma. Eu vi gente falando que é o melhor jogo do ano, inclusive.
Ah, cara, pois é, mas é aquela coisa, né? Opinião é que nem braço, tem gente que não tem. Então, vai lá.
Opinião todo mundo tem braço. A sua, mas só a minha é a certa. Vai lá, tu mesmo.
Sou eu mesmo. Então, já que estamos falando de problemas com jogos, eu estive jogando Dragon Ball Xenoverse.
Fugir desse
Vamos
jogo.
Vamos lá. Né? Dragon Ball Xenoverse. Deixa eu começar então.
Xenoverso, pra quem.
Xenoverso.
Sabe falar inglês.
É o Xenoverse, não, eu não posso falar Xenoverse. Senão vou ter que falar Xenoverse também. Senão vou ter que falar Xenogears, aí não é legal.
Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara.
Enfim. Cara, vamos lá. Pra quem não sabe o que é, né, o Xenoverse... Ah, não, já falou do Shovel Knight com a plataforma, né? Vai sair pro Vita e pro PS4 também.
Isso, ele tem pra 3DS pra agora atualizar. E pra Wii U, eu acho, né?
Pra Wii U e pra Windows.
E vai sair pra PS4 e pra Vita. Aquela história, então, a tela do 3DS, ela é útil, mas ela é substituível facilmente. Não?
Sim.
Então
sim,
não
sim,
vai
sim,
fazer
falta. Vamos lá, então. Xenoverse. Ele saiu para o PS4, PS3... X1, 360 e Windows. Eu peguei ele na Steam porque tava muito mais barato do que as outras versões. Foi 90 contos na Steam, que, puta, comparado com os 200 que eu teria que pagar numa outra, não tem nem comparação. E ele é mais um jogo de Dragon Ball. Ele lembra bastante... Eu vou dizer que ele lembra algo entre o Budokai Tenkaichi 3 e o Battle of Z, que foi o último que saiu. Eu não sei se vocês chegaram a jogar algum deles.
Não.
Nenhum deles.
O último Dragon Ball que eu joguei, acho que foi pra Wii.
O meu foi pra Super Nintendo, cara.
No Wii tinha os Budokai Tenkaichi 3, eu acho. Eu acho que talvez tenha sido o mesmo. Que era o que tinha todos os personagens de Dragon Ball do universo.
Esse eu acho que eu joguei.
Sim, esse mesmo. Então ele é um jogo de... luta... Não do jeito tradicional que a gente pensa, ele é num espaço em três dimensões, você voa, então os ataques podem vir de absolutamente qualquer canto. Ele tem a possibilidade de jogar com até mais duas pessoas, então pode ser até três jogadores. Batalhas de time e... Ok, acho que isso é o suficiente pra descrever ele. Vamos começar pelo começo. O negócio de Dragon Ball Z é que já tiveram mais de, sei lá, 300 jogos de Dragon Ball Z.
Mais de 300 é uma ótima...
É, com certeza.
É bem, bem exato.
E existe um problema quando você faz jogo sobre a mesma história várias vezes. Que é a mesma história. Você sabe que o Goku não vai matar o Vegeta no primeiro encontro. Você sabe que o Frieza não vai vencer no final. E o jeito que eles resolveram mudar dessa vez com o Xenoverse é que aparecem os vilões que começam a interferir com o contínuo espaço-tempo e mudar essas lutas dando mais poder pros vilões ou às vezes até pros heróis. E você é um personagem criado por você mesmo, o Patroller, que é convocado pelo Trunks do futuro pra fazer parte do Time Patrol, a polícia do tempo, basicamente. E você tem que ir nas eras pra resolver os problemas. E falando em problemas, vamos lá. Quando eu peguei o jogo, na primeira semana, acho que a primeira e a segunda semana, esse jogo tem um grande problema. Ele quer te manter conectado o tempo todo. Eles não fizeram um servidor bom. Então conectar no jogo...
Meu Deus, certeza, isso não é um problema que tem acontecido com frequência de maneira alguma.
Né, cara... Tu pensaria que eles seriam tão eficazes quanto a Blizzard foi com o Diablo 3 ou a EA foi com o SimCity, né? Mas não. E então era. Muitas vezes eu tentava jogar e ficava impossível de conectar, eu tinha que entrar em offline pelo Steam pra jogar. Ele tem um sistema de multi-lobby onde tu pode entrar num lobbyzinho na cidade dos Time Patrollers e, sei lá, ver outros jogadores andando por lá. Só que conectar nele também é um inferno, difícil pra caralho e demora pra porra. Ele, durante as primeiras semanas, de novo, frequentemente eu era desconectado no meio de partidas. Ele tem uns problemas de design, não level design, mas de design bem estúpidos. Por exemplo, quando tu começa o jogo, tu, tipo, start game, e tu entra já pra escolher o teu personagem, e tu entra na cidade. Tu não tem uma opção de, eu quero jogar só versus com a pessoa que tá comigo aqui. Ou eu quero, sei lá, só treino. Não, tu tem que entrar na cidade, e ir andando fisicamente até um balcão que tem lá pra multiplayer versus.
Peraí, tem que ir andando fisicamente? Tu mesmo?
Ah, o personagem. Enfim, o personagem tem que ir andando até o porra do balcão de multiplayer, tem que ir andando até a porra do balcão pra pegar missão, tem que ir andando até a loja pra comprar item, tem que... Essa cidade não adiciona em nada. A questão é essa. O problema é esse. A cidade não adiciona em porcaria nenhuma. Dito tudo isso, é muito legal fazer o próprio personagem. As opções de customização, elas não são tão profundas quanto muitos jogos têm hoje em dia. Só que, vou dizer assim, eles conseguem encontrar um balanço entre a gente vai fazer as opções para que esse personagem fique característico como um personagem de Dragon Ball e não saia de... E, assim, você não vai fazer um personagem igual a você, porque você não é um personagem de Dragon Ball. Por outro lado, também, o seu personagem, tu tem opções o suficiente de roupa, de acessórios, pra ele ficar diferente de qualquer outro personagem que tu vai encontrar.
E o jogo em si?
É divertido. Apesar de todos os problemas que eu falei, ele é muito divertido. E de umas semanas pra cá o servidor melhorou, eu ainda não entro no multilobby, mas eu parei de cair, sem motivo. E, cara, o combate dele não é um Street Fighter, um Guilty Gear, mas ele tem alguma estratégia ainda, porque tu pode fazer combos, tu pode fazer juggling, e assim tem habilidades que são, por exemplo, defensivas. Então se o cara te pegar num combo de juggling, ficar fazendo juggling ti, tu pode usar essa habilidade pra escapar do combo, só que aí tu vai perder energia, o ki, né, a barrinha de ki. Ele tem muita opção de habilidades, muitas. Quase tudo quanto é ataque que tem em Dragon Ball, tu pode pegar e colocar no teu personagem. Kaioken, Super Saiyajin, Kienzan triplo, Taioken, teleporte. Masenko, Kamehameha.
Macaco Sapo.
Macaco Sapo. Macaco.
Eita caralho.
Viram, não? Special Bean Cannon.
Vocês nunca viram, não? Pô, esse
bicho? Sim. Muito foda.
É o macaco sem popo.
Inclusive, essa é uma das habilidades mais fodas, porque ela ignora a defesa do inimigo. Se ele estiver defendendo, ele toma mesmo. O jogo é muito divertido, cara. É muito legal tu fazer o teu próprio personagem, tu colocar as skills que quiser, tu ir pra porrada, tu chamar amigos pra fazer as quests paralelas. É um jogo muito divertido.
Ele é aberto, então? Ele é mundo não. aberto com quests, é isso?
Não, ele não é mundo aberto. Como eu falei, ele só tem essa cidadezinha. Tu vai lá, pega a quest e tu é teleportado pro mapa da quest. Que basicamente todas as quests é bater, né, nos inimigos.
Dragon Ball, né?
Se resume a isso, é. Tem uma ou outra que é tipo, encontra as esferas do dragão espalhadas pelo cenário, mas a maioria bate, e cara, é legal de jogar. Simples assim, é um jogo que, ele é cheio de problema. Eu realmente, assim, voltando ao que a gente falou novamente no podcast passado, ele é um jogo que eu quero muito que tenha uma continuação, porque eu acho que eles podem melhorar infinitamente esse jogo, mas a base dele é algo divertido, cara. Simples assim. E eu tô com mais de 30 horas já nesse jogo. Eu joguei pra caralho. Tá, eu tô no meu segundo personagem. Eu já zerei. Já tô no meu segundo personagem.
Por quê, né?
Porque é legal. Ah, sim, também tem isso. Tu pode escolher a raça do teu personagem. Pode ser humano, humano, Namekusei, Saiyajin, Buu. Não, é Majin, eu acho o nome da raça que ficou. E Frieza.
Não pode ser demônio, que nem o Dabura.
Não, assim. Infelizmente não. Mas a customização é bizarro. Porque, por exemplo, se eu pego um Majin pra fazer a customização dele, ele te dá as tonalidades de pele, isso pra todas as raças, tu pode escolher a tonalidade que tu quiser da pele. Então eu posso fazer tipo um Majin todo preto e chamar ele de Senhor Popo. Inclusive eu já vi isso. E o cara realmente consegue as roupas e tal, coloca o turbante. Cara, é um jogo muito divertido, é um jogo quebrado pra caralho, imperfeito, mas é um jogo divertido, é um jogo legal pra jogar com amigos ou até sozinho mesmo. Mas se você gostar, Dragon Ball.
Ele saiu pra quê?
Quase tudo, cara. Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 e Steam.
Certo. Então esse foi o Dragon Ball Xenoverse. Mais alguma coisa que queira adicionar?
Eles mantiveram as duas melhores coisas do último jogo, que foi o Battle of Z, que foi o multiplayer cooperativo, e a música de abertura que eles refizeram lá, o Shala Red Shala, e ficou muito melhor.
Vou fazer um pouquinho de contexto também. Final do ano, início de janeiro, eu joguei o Season 2 de Walking Dead. E Panda já jogou, Panda?
Não, eu ainda tô naquela.
Então de... não farei spoilers, mas tem uma...
Beleza.
Eu também não joguei, não. Obrigado por perguntar.
Eu achei que tinha jogado. Mas tem partes específicas que me irritaram muito. E de um tempo pra cá, esse estilo de jogo, que é um estilo que eu gosto bastante, felizmente aquela parada da ilusão de escolha tá me incomodando demais, assim mesmo. Eu tô ficando cansado. Tipo, adorei jogar o Wolf Among Us, mas joguei só uma vez e não tive a menor vontade de jogar a segunda, porque eu sabia que eu ia me irritar.
Jogou Game of Thrones?
Joguei o Game of Thrones, joguei só o episódio 1, ainda não joguei o 2, porque eu tô sem crédito no meu PS4 e não consegui comprar. Mas vou jogar ainda. E também é a mesma coisa, cara. Só joguei uma vez e me irritei profundamente também com esse mesmo problema. Que é o que eu quero dizer que veio do Walking Dead 2. Em alguns pontos do jogo, eu percebi a questão de ilusão de escolha na primeira vez que eu tava jogando, cara. Tipo, que eu fiz escolhas que dava toda a percepção de que o jogo ia fazer outra coisa, e isso não acontecia. E isso me irritou demais. Me irritou porque claramente era o jogo seguindo um caminho pré-disposto, independente do que eu fazia.
Tipo, tá. O final do Game of Thrones.
Exato. Então, só pra dar um pouco de contexto, o fato de que eu tô um pouco cansado com esse gênero. No entanto, eu ainda assim joguei o Life is Strange, que é um jogo. Eu ainda gosto do gênero, eu ainda vou jogar todos que eu consegui jogar dele e então. Tal. Eu gosto muito ainda. E pra minha surpresa, eu gostei, cara, do primeiro episódio. episódio Life is Strange, mas é aquele negócio, é o primeiro episódio. Eu não tenho como ainda definir que eu vou gostar de verdade do jogo, porque é bem provável que nos próximos episódios eu vou ter o mesmo problema.
Ele ainda tem tempo pra te decepcionar, né?
É, ele tem tempo bastante pra fazer a mesma coisa que todos esses que eu tô reclamando, então eu vou fazer o primeiro episódio, mas eu não sei se ele vai ser tão bom indo pra frente. Ele é bem simples, ele é baseado em personagens, ele não tem uma história tão complexa, embora ele tenha um elemento meio bizarro, não é nada de muito incrível. A história dele é bem simples mesmo, é pra quem curte ver personagem, não é um jogo pra quem curte uma história épica.
Esse mas é o Life is Strange ou é o...
O Life is Strange, Life is Strange.
Eu ia falar dele, cara, ele só me incomodou uma coisa terrível, cara, que ele é um jogo que... Sabe o cara que se esforça pra ser hipster?
Sim, é, tipo, sim, ele é um jogo que ele tenta ser hipster fudido.
Demais, ah, vamos citar o Cannibal Holocaust. Vamos falar de...
É, sim, tem.
Ele é cheio de citações, cara. Ele é ruim, né? Tipo assim, essas partes eu fico, não, gente. Você é tipo o tiozão de 35 anos que quer pagar de adolescente.
Se você não conhece Cannibal Holocaust, não vá atrás.
Ah, é um filme
é uma sensação meio cheesy e excessiva, né? Aquele negócio. Porra, eu tenho que parar de falar coisas em inglês que eu falo em português. É uma sensação assim.
Meio queijo, né?
É, meio queijo. Fica meio bobo em algumas partes. Eu também vejo isso. Mas o que eu gosto é porque os personagens têm muita conversa. Tipo, você pode parar pra conversar com um monte de personagens do jogo. E é legal ficar conhecendo as pessoas. Eles têm hábitos próprios e tal. Eles têm coisas pra. Tipo, tu entra escondido no quarto da menina, tu pode entrar e fazer o que tem que fazer. Ou tu pode mexer no computador dela pra ver os e-mails dela. Tu pode escrever um negócio no quadro lá e tal. Tipo, tu pode mexer no quarto da pessoa. Tipo, é divertido ficar vendo essas coisinhas.
E pra quem não sabe, Life is Strange é uma história de uma menina que vai pra universidade de hipsters artistas.
Exato.
E ela descobre que ela é o Donnie Darko e consegue voltar no tempo.
Então, tipo, só que o legal é que ela volta no tempo em pequenos pedaços. É, esse jogo é da Dontnod, né? Tem a mesma empresa que fez o Remember Me, que aí basicamente é a mesma coisa, né? Pegaram uma ideia interessante de mecânica e fizeram um jogo em cima. Só que o Remember Me, pra mim, é um jogo bem mais medíocre do que eu acho o Life is Strange, eu gostei mais.
Não, o Life is Strange é mais baseado na mecânica do que o Remember Me.
Eles pegaram e fizeram o jogo mais genérico possível, que é um jogo de ação que tem uma mecânica legal que tu não usa pra nada. No Life is Strange eles foram um pouco mais espertos, eles pegaram um outro gênero popular, que é esse, que se aplica muito melhor à ideia de gameplay que eles queriam usar, e então o jogo usa muito melhor, pô. Então, tipo, no meio das conversas tu pode parar, voltar a tua resposta pra usar uma resposta diferente. Às vezes a pessoa fala um negócio que te dá uma resposta, tipo, aí tu volta e surge uma resposta nova com uma informação que tu agora tem que tu não tinha antes. Então é legal ficar indo e voltando, tu faz o mesmo diálogo 3-4 vezes, às vezes. Isso é legal, porque tu fica conhecendo mais dos personagens. Se você gosta disso, de conhecer personagens, que é uma coisa que eu curto, eu me divirto fazendo. Eu andei e conversei com todo mundo, cara, aqui naquela universidade e tal. Até os caras que eram inúteis.
É, e as pessoas são mais tridimensionais naquele jogo. Mesmo a vilãzinha, que é a partezinha, se tu parar pra conversar com ela, tu consegue entender os motivos da... Tipo assim, é Juno, cara. É foda. A micro review é Juno com Donnie Darko.
É, então, tipo, ele é meio hipster mesmo, concordo. Ele tem coisas que tu fica... Tu realmente fica assim, cara, não. Ninguém vê isso, ninguém vê Cannibal Holocaust hoje em dia, sério. Assim, a época que isso era engraçado de conversar com seus amigos e dizer que viu esse filme bizarro, já passou. Então, ninguém mais vê esse filme.
Ainda vamos fazer The Room em algum momento, quer ver, cara?
Provavelmente vamos fazer uma cena com a voz do Tommy Wiseau, que vai ser mais legal. Que é tipo, hi Mark.
Hi Mark.
Oh, hi Mark.
You're tearing me apart, Lisa.
You are tearing me apart, Lisa!
Mas é divertido, cara. Eu acho assim, se você curte o gênero, joga, que ele realmente é legal. Inclusive, as reviews dele estão altíssimas, a Steam, tipo assim, é extremamente alta a nota dele e tal. Tipo, o pessoal curtiu, não fui só eu curtir, não. Ele tá bem popular mesmo.
Mas então tu diria, vá com precaução.
É, assim, eu não diria vá com precaução. Se tu gosta do gênero, tu vai gostar desse jogo.
Vá com precaução no sentido de tá no primeiro capítulo ainda.
É, não, isso sim, ele tá no primeiro capítulo. Não acho que ele vai, tipo assim, modificar toda a fórmula da empresa que ele é baseado claramente, né? Ele basicamente é uma cópia fodida. Ele não vai criar nada. Eu acho que ele não vai criar nada de novo, não. Ele não vai renovar a fórmula, não vai fazer vermos o gênero com outros olhos.
É, ele ainda não usou a mecânica de volta do tempo de uma maneira espetacular.
Não fez nada assim que faça sua mente explodir e mudar toda a sua visão do jogo em si. Tá? Ele foi bem linear e bem, tipo, direto de entender as coisas.
Ele é bem simpático. Simpático descreve bem, vai.
É, tipo assim, não vai mudar a sua vida, mas você vai. Se você gosta do gênero Telltale, você vai gostar.
Eu vou falar que vocês estão. Vocês vão acabar me convencendo. Eu ainda não joguei.
Tem uma demo na PSN, cara. Eu joguei a demo, aí eu olhei, ok, vou comprar. Comprei o Season Pass na hora.
Mas é porque mais eu acho que eu tava mais vendo ele como um sucessor dos jogos do David Cage do que.
Não, é outra vibe, cara. David Cage. Cage, os jogos dele são meio David Lynch, são meio... como é que diz? Seven, David Lynch e David Lynch, né? São, tipo, esse daí é Juno, cara. É Juno, ele é feel good, cara. Tu se sente bem andando pela universidade, conversando com as pessoas, entendendo.
É agradável de jogar o jogo. Ele é bom pra passar, cara.
Legal, cara.
Bocólico de escrever bem.
Eu acho que eu não vou pegar ele agora, mas talvez no...
Baixa a demo,
futuro,
cara.
Quando sair o segundo capítulo, assim. Tá. Não, é perigoso, cara. Baixar a demo é um perigo inacreditável.
Não é essa semana que sai o episódio 2, inclusive?
Pois é, como eu tava dizendo, quando sai o terceiro episódio, quem sabe?
O 2 sai agora, 24 de março, pô. Tipo, depois de amanhã, quando a gente tá gravando.
Deixa eu aproveitar.
Quando sair esse podcast, eu já vou ter jogado.
Life is Strange tem na Steam, tem pra PS4, tem pra PS3, será?
Tem pra PS3, Xbox One e 360.
Ah, beleza. Aproveitar o gancho, eu joguei também o episódio 2 do Game of Thrones, e apesar dele ser um episódio que acontece menos coisas, tem menos, tipo assim, o primeiro acaba bem dramaticamente, esse é muito mais interessante, porque tu tem decisões difíceis a tomar, e essas são aquelas decisões que, elas podem mudar alguma coisa no futuro, mas não nesse episódio, né? Tipo,
É tipo, né, o 1, ele é aquele negócio, vamos vender o jogo, então, usando o termo dos anos 90, então ele é chocante, né?
É isso,
Vamos vender o jogo, vamos fazer uma coisa chocante.
O segundo episódio é muito mais Game of Thrones, é muito mais tomo decisões, tem que falar as coisas certas pras pessoas, vou conversar com o Tyrion, tem que tomar cuidado com o que eu tô falando, vou conversar com a Cersei, falar direito, tem todos os momentos, tem que prestar atenção no que tá fazendo, e tu fica aquela sensação de que todas as respostas são erradas, que é muito boa.
Pois é, e eu estive jogando pra finalizar Final Fantasy Type Zero. Olha só, eu dei a sorte, eu peguei justamente quando a PSN brasileira deu estagiário nela, né? Então, quando eu cheguei em casa no dia do lançamento do jogo, ele tava custando R$121. Foi uma sorte inacreditável. E, cara, porque pra quem não é muito chegado em Final Fantasy mesmo, né, não deve conhecer Type-Zero, mas o pessoal que já curte Final Fantasy sabe que Type-Zero foi um jogo que foi lançado em 2011, PSP, e ele nunca foi localizado pro Ocidente. E o pessoal dizia que era um jogo muito foda, tipo, o melhor Final Fantasy.
Peraí, não era o pessoal que dizia. Em outro castelo, tem uma review do Final Fantasy Type-Zero.
Do Benedict,
que ele jogou em japonês, e ele fala justamente que é um dos melhores Final Fantasy que ele jogou em anos.
Sim. Então, sempre teve esse negócio de, porra, é um dos melhores, nunca foi lançado pra cá, e aí foi anunciado versão HD, né, que saiu agora, poucos dias atrás, acho que foi no dia 17, datar aqui a gravação, dia 22. Faz poucos dias que saiu, e, pô, eu curto Final Fantasy das antigas, diziam que esse é um dos melhores que foi lançado nos últimos tempos, então resolvi pegar o jogo mesmo pra ver qual é. E eu vou fazer esquema, eu fiz com o Xenoverse. Vamos falar dos problemas. Primeiro, HD. Eu não sou muito acostumado a jogar com jogo versão HD, e vocês?
Que
você
quer dizer
com isso? Não tem problema com
isso, não, cara. É porque eu não sei se isso é normal de jogos HD. Eu não sinto ele tão HD quanto o título implica.
Os modelos são simples.
Os caras não refazem todo o jogo,
mas,
né?
Mas passa filtro, pô. O gráfico é meio assim. Eu não vou falar que é horrível, mas ele é meio PS3 mesmo. Não,
pois é, porque os caras pegam o mesmo gráfico que foi feito na outra plataforma e só fazem passar um filtro pra ela ficar em alta definição. Isso não quer dizer que a modelagem do gráfico, que não é exatamente a coisa mais fantástica do mundo, vai ficar bonita, pô.
O jogo é de PSP, tu tem que lembrar disso,
sim,
né? Não é de
PSP. E justamente por ser de PSP, ele também tem um outro negócio que eu acho que pode incomodar muita gente. Não chega a me incomodar porque eu sou acostumado a jogar muito jogo no portátil, mas ele não tem mapas grandes. Todos os mapas dele são, tipo, salas pequenas. E até as cutscenes dele são bem curtas. Se ele faz uma cutscene tipo 10 minutos, ele vai cortar a cutscene de 2 em 2. Justamente porque PSP, né, não tinha capacidade.
Exatamente, era PSP. Uhum. Eles não refizeram nada disso, então todos os problemas que ele tinha no PSP continuam.
Como é de praxe meio que já desses RPGs de ação da Square, a câmera às vezes atrapalha no meio dos combates. Tem mais duas coisas. Primeiro, a dublagem americana...
Nossa, nunca imaginei que a dublagem americana do jogo seria ruim.
Não, cara, mas tem...
Tipo, Final 10?
Pois é,
porque... Essa era bem ruim, mas aquela do... Tá, depois eu procuro.
Eu já comentei isso em um podcast passado. O último Final Fantasy que eu joguei foi o 8. E na época não tinha dublagem. Então eu não tô acostumado com isso, cara. Foi um soco na minha cara. Que tem uns... Cara, tem umas vozes nessa versão americana que puta que pariu. Tipo, primeira vez tentando fazer dublagem, não é possível. E ele consegue... Sabe como às vezes o pessoal fala, ah, eu não gosto de ouvir o áudio japonês porque as garotas tem aquela voz fininha e dá raiva. Eles conseguiram transpor isso na dublagem americana, eu não sei como. Tem uma personagem que eu quero dar um soco nela toda vez que ela aparece, que ela tem uma voz extremamente fina e... Ah! E ela é tipo cabeça de vento, sabe? Ela claramente não tá... Ah, sei lá, cara.
E fala das coisas boas agora,
por favor. Ah, faz uma coisa ruim, rápido. Esse é jogo rápido. O número de personagens, eu não sei, talvez tenha sido na tradução que se perdeu, mas eu acho que ter 12 personagens principais feria um pouco, porque tem uns personagens também que eu olho assim, ah, esse cara, sei lá, ele é, tipo, tem o cara que é burro, aí tem o cara que é burro e é valentão, aí tem a garota que é burra. Hã? Podia ser
existe, só. Não sei, mas existem personagens inteligentes também? Ou todos são...
Existe. Agora, finalmente, vamos falar do lado bom, né? A cutscene, a abertura do jogo, cara, é incrível. Eu acho que ela é melhor do que a do Final Fantasy VIII, e eu falo isso porque o Final Fantasy VIII foi o último que eu vi, era a melhor abertura inicial de Final Fantasy que eu tinha visto até hoje. Cara, que abertura foda. Trilha sonora, como sempre, também, inacreditável. E, assim como em Xenoverse, e apesar dos problemas, eu tô curtindo muito o jogo, cara. Muito mesmo.
A jogabilidade... O sistema de batalha é tempo real e tal? É tipo ação?
Ele é meio action. Ok, depois eu vejo. O Ed mandou aqui a pior voiceover ever. Depois eu dou uma olhada. Pois é, ele é um sistema action. Até por isso eu vejo porque eles colocaram o demo do 15 junto com ele. Porque o demo porque o 15 parece ser uma versão incrivelmente melhorada do sistema. Não que ele seja ruim. Ele tem esse probleminha que eu falei da câmera, mas eu acho que compensa no fato de que cada um dos personagens tem a própria arma e tem o próprio estilo de jogar. Então, tipo, tem a garota que usa a pistola. Então eu fico... Ah, na verdade, a maioria dos personagens que eu jogo, eu faço isso, mas, tipo, eu vou esquivando, deixando carregar o tiro dela. Eu paro, em algum momento dou um tiro no inimigo. E aí tem o cara da espada já é mais direto. Eu tenho que espadada, esquivar.
Uma pergunta, tu jogou o Crisis Core?
Não, cara, eu queria ter jogado só pra poder fazer essa comparação entre os...
Porque eles soa parecido o sistema de batalha, pelo que tá falando.
Pois é, né? Eu ouvi falar que realmente que os três assim, são como se fosse uma escada de aprimoramento do sistema de batalha. O Crisis Core, o Type Zero e o 15 agora, né?
Uhum. Então você recomenda o Type Zero?
Sim, cara. Ele é um jogo muito legal de se jogar. A batalha dele é bem divertida. Os inimigos têm um esquema que... Volta e meia, os inimigos, por exemplo, são soldados, eles estão carregando arma. Aparece um símbolo neles. Se tu acertar eles nesse momento, ou eles pegam um crítico, eles morrem automaticamente. Então tem um esquema de estratégia envolvido ainda nele. É bem legal mesmo, cara, o jogo, assim. E olha que eu não jogo Final Fantasy há muito tempo.
E fala rapidinho sobre a demo do 15.
É um jogo bonito pra caralho. Eu não joguei o The Order, né? Porque quando eu fui comprar ele, meu cartão me recusou.
Só que mas,
né, já tá R$100 agora numa loja aí. Talvez mês que vem, quem sabe. Então, pra mim, ele é o gráfico mais bonito que eu vi até agora. Apesar de eu ter ouvido falar que o The Order é mais bonito. Eu também gostei. Ele tem alguns problemas. O problema da câmera, cara, é uma praga nesses RPGs da Square. Parece que não tem jeito mesmo de ajeitar essa câmera. Não sei o que acontece. Tu entra em batalha no meio da floresta, é o inferno pra conseguir enxergar o que tá acontecendo. Mas eu curti, a batalha, ela é bem rápida. Cada vez que tu aperta o botão, praticamente o personagem muda de arma. Isso é maneiro pra caralho. Eu só achei que no momento não aparece muito utilidade pros teus companheiros de party. Eles não, tipo, eles estão lá lutando e tal, mas não parece que pode comandar eles pra fazer algo. E eu tive algumas quedas de frame rate, não o suficiente pra caralho, não dá pra jogar essa porra, mas rolou, sabe? Mas fora isso, o jogo tá lindo, tá bonito pra caralho. E o combate tá divertido. Não é um Devil May Cry, não é um jogo de ação inacreditável, mas, pô, pra um RPG tá bem legal mesmo. É um combate que eu tenho vontade de lutar. É isso.
Okay. Então, você assim chegou a jogar algum deles, velho?
O Type Zero eu ainda não joguei, mas tô bem querendo jogar. Novamente, é só porque ainda não pus crédito na PSN americana e, cara, com o dólar nesse preço.
Caralho. Tá triste, né,
não,
cara?
É, não vou esperar. Vou esperar.
Aí tem um negócio, né? Eu comprei, tava R$121, aí voltou e agora tá 220 porrada, e aí cai no meio no negócio que eu comentei do preço, né, cara, 220 num HD que não é HD de verdade é meio, eu não sei, eu não gosto de dizer, ah, isso não vale o preço, mas sei lá, Eu diria pra esperar um pouco, uma promoção ou algo assim, eu caí um pouquinho o preço. Eu não me arrependo em nada de ter comprado o jogo, eu tô curtindo pra caralho, mas sei lá, R$220 é muito, muito caro, cara.
Okay. E aí, Ed, tem mais algum ainda?
Jogo não. Esses foram os que eu andei jogando nos últimos tempos, eu não ando tendo muito como jogar.
Então, vamos lá pra leitura dos comentários. Então esse foi mais um podcast do Castelo, espero que vocês tenham gostado, e agora vem aquele momento que a gente fica mais relax e vamos ler alguns comentários de vocês. Ah, como é que eu faço para fazer comentários e vocês lerem o que a gente fala? Tem várias formas. A mais fácil é você entrar no nosso site lá no iotocastelo.com e no post desse podcast e comentar alguma coisa. Ah, mas eu gosto de redes sociais, eu quero usar Facebook. Não tem problema, a gente tem a página de Facebook do Outro Castelo, é facebook.com/Outro Castelo. Então vá lá e dê um curtir pra gente. Você pode seguir o Outro Castelo no Twitter também, mas esse quadro a gente não usa. Mas se quiser, tá lá, Twitter, Outro Castelo. Esqueci alguma coisa?
Mas eu gosto de seguir as pessoas e invadir a casa delas, não faça isso.
Não, isso é ruim, isso é errado, evite.
Por favor.
Ok, então vamos lá, a gente vai ler os comentários do podcast passado, que fez até muito sucesso, tem 13 comentários, sendo que metade é nosso.
Mas ainda assim são 13 comentários, são recorde.
Não são 16 mil, né, mas... Então eu vou começar aqui lendo os comentários pequenos, só pra constar. Nosso leitor de longa data, o Kenô, falou: porra, podcast. Tá brigando com podcast, cara? Aí sim, galera. E estão falando de Persona 4 Golden que eu tô jogando no momento. Ouvirei. Né? Aí, na verdade, ele tá equivocado, né? Porque a gente não falou do Persona 4.
Foi o Kill, mas que bom que ele tá jogando o 4 Golden, porque já é um passo do Kill. Daqui a pouco ele pode jogar o Kill já.
E é um jogo foda, então vale a pena ser.
Melhor jogo do mundo.
Nosso brother Marcos Vinícius disse que finalmente o podcast anual saiu. Olha aí, se fudeu, porque tá aí, um mês depois saiu outro. Pega a lesa.
Um mês depois, assim, não,
não sendo dois meses, é um mês. Então, eu espero, né? Posso estar queimando minha língua se essa edição demorar, mas... Vai lá, Panda, leia um.
Vamos lá, então. Vou começar aqui com um comentário do... Malco Canedo, que tem comentado bastante nos Nuzlocke Challenges. Obrigado, cara. Então vamos lá. Gostei do podcast. Ah, Shovel Knight. Curiosamente, esses jogos me... Ah!
Tá foda, hein?
Dislexia nada, foda, cara.
Vou fazer... Vai ter edição engraçadinha.
É, me ferrei. Ah, Shovel Knight. Curiosamente, esse jogo me lembra o Triple Age e da piada deles de enterrar talentos. Ele deixou aqui o meme do Triple Age. Eu não conhecia. Maneiro. Eu estou jogando Metal Gear Rising com a minha irmã, a Oknat. Comentário daqui a pouco também, né? E é muito divertido. Resident Evil 5, co-op, e Final Fantasy VI, versão do GBA. Easy no Gears. E ele agradece ao Maximus por ter indicado o jogo.
Sim, e ele tá certo, cara. Além de estar jogando Final Fantasy VI, que é o meu segundo favorito, o primeiro é o Tactics. Tactics é o melhor, mas adoro o 6. E tá jogando Xenogears, que é como é que eu falo? É melhor metade de jogo que existe.
Melhor primeira metade de jogo que existe na história. É. Final Fantasy VI, sim, muito bom. Pro mês que vem, Guilty Gear Xrd, Bioshock Infinite, Suikoden 2. Bioshock Infinite é maneiro.
Suikoden 2 é muito maneiro, tem 1 milhão de personagens. É um RPG bem legal mesmo.
E eu espero que você seja um ótimo jogador de jogos de luta.
já ouviu nossa opinião sobre Guilty Gear nesse mesmo podcast.
Mas é um jogo foda.
Eu vou ler o comentário aqui do Benício, ok? Só primeiro nome. Falou que vocês são todas ricas, e com muito tempo. Não, cara, a gente não é nem rico, nem com muito tempo. Pelo contrário, que ele tá...
Eu respondi comentando que eu ia comprar o The Order, meu cartão me recusou.
Não, e a gente tá mais de 20 dias tentando gravar esse podcast, ninguém consegue, o Fake Nerd não tá nem aí, literalmente. Não, figurativamente, né?
E eu quase não tô jogando... nesse momento.
É, bicho, a gente joga dois jogos, 15 minutos cada, só pra ter. E o terceiro a gente não joga e só inventa. É, fico feliz quando jogo todos os jogos da Plus do mês no PS4. Eu também, cara. A minha Plus tá cheia de jogos que eu nem liguei nenhuma vez, cara. O que já está sendo muito difícil. Esperando ansiosamente o Shovel Knight ser ligado pra, ser lançado pra PS4, que é um jogo muito bom, mas já tem o Rogue Legacy, que acho que tá grátis agora, né? Vai ser grátis mês que vem.
Não, ele já foi. Eu acho que. Eu não sei se
não,
ele ainda.
Não. Ele já tava, ele tá na lista do mês que vem, se não me engano. Ou desse mês.
Eu acho que ele foi alguns meses atrás já.
Não, eu comprei ele, acho que foi.
Eu não comprei, eu tenho.
Pois é, então acho que foi esse mês. Então jogue Rogue Legacy, que é melhor, mas jogue também o.
Não foi isso.
O Shovel Knight. Parei de jogar Dota 2 por causa da comunidade mesmo. Eu nunca joguei, mas também por causa da comunidade.
Inclusive pessoas que participam do podcast.
Uhum. Eu fico meio puto com o pessoal que é muito. Qual é a palavra? É muito competitivo e tira a graça do jogo às vezes, né? Fica. Sim. Ah, não, eu quero me divertir, gente. É, o pessoal já levava.
Já jogou Munchkin?
Não, ainda não. Ou já joguei.
Enfim, vamos lá.
É aquele dos bichos se batendo? Ah, não. Ah. Munchkin é tabletop, né?
Sim. Ah, tá, quem sabe o que a gente fala sobre ele.
Né? É. A gente grava, faz um live de Munchkin,
né?
Via PS4. Bom, vamos lá. O pessoal levava muito a sério vitórias e derrotas. De vez em quando ainda dou uma chance, mas normalmente me arrependo. Aí, ouvindo porque o Máximo indicou no MDM. Bem legal, esperando os próximos pods. Olha aí, sinal que a propaganda funciona. Vendi minha alma pro MDM, serviu pra alguma coisa, pelo menos, né? A gente conseguiu um ouvinte. Olha aí. Já dobramos os nossos ouvintes.
Muito bom, cara. Acho maneiro, acho realmente bom.
Tá, vai lá.
Ok, a Okinat. Esse foi o primeiro podcast que eu ouvi e já fiquei fã do Em Outro Castelo. Muito obrigado. É incrível que todos os games que vocês falaram eu não joguei nenhum, mas quero muito jogar o Shovel Knight, o Deus Swapper e o Persona Q. Eu ouço todo mundo falar bem de Persona e nunca joguei. A recomendação, jogue primeiro ou 3 ou 4, ou 3 e o 4. Golden.
Jogo 4, porque o Golden, porque ele é mais bem resolvido em termos de mecânicas.
As partes frustrantes
foram cortadas. É, né? O 3
e o 4. O 3 também ele é legal de jogar e, como ele é meio visual novel, tu não perde muito tempo explorando a escola. Só as dungeons mesmo. Como hoje é meu aniversário, eu vou tentar comprar o Saints Row Get Out of Hell por causa da zoeira. Desde o trailer, estou ansiosa pelo jogo. Então, feliz aniversário, atrasadíssimo!
Feliz aniversário!
Quase um mês de atraso!
Ah, mas é importante.
Ou mais,
a
não sei. É. Importante a intenção. Muito obrigado, Nath. E ao Malco por ter indicado também.
Sim. Se cada ouvinte nosso indicar mais alguém, podcast que vem a gente vai ter 6 ouvintes, se for ver, né?
Né, cara, que sabe. Cara,
100% de crescimento aí é foda. Porra. Chupa Brasil.
Pensou 13 comentários e a metade não é nossa.
Olha aí. Bom, então esses foram os comentários que a gente vai ler. Agora, pra fechar, vamos tentar dar um spoiler do que provavelmente a gente vai falar no podcast que vem. Vulgo, o que a gente vai jogar nesse mês de março, começo de abril. Vai lá, Panda.
Então, eu falei que mês passado eu ia jogar o Majora's Mask. Eu comprei o jogo, eu comecei a jogar, mas eu decidi deixar ele pra outro mês, pra eu poder jogar ele melhor, zerar o jogo se possível. Então, eu, por enquanto, eu vou deixar ele pro mês que vem. The Order, eu também não consegui manter a minha promessa, porque eu fui recusado. O cartão falou que não, eu tava de putaria, então eu não peguei ele. Talvez eu... eu não vou dizer agora, talvez no futuro eu pegue ele, já que o preço dele tá baixando de uma maneira inacreditável. Mas pro mês que vem, eu vou jogar o Bloodborne, que sai finalzinho agora desse mês, já, daqui a alguns dias. E eu já fiz pré-compra, o caramba. Já
você
tá
é burro, hein, cara? Por que você fez isso?
Cara,
não
porque...
tem uma boa razão.
Sei lá, porque eu gosto de sofrer a pré-compra e dizer que ia entregar só depois do dia 14. Aí, o que é de melhor do que você fazer a pré-compra de um jogo um mês antes e ter um mês pra ver reviews negativas do jogo e você só vendo aquela pica chegando, né?
Eu comprei a edição de colecionador do Duke Nukem Forever, não esqueça.
Não, mas
levou 3 meses pra chegar.
Assim, zoeiras à parte, eu comprei mais porque na loja que eu comprei tava saindo mais em conta eu fazer a pré-compra dele física do que eu comprar digital, porque o dólar tá...
Que loja é essa?
Aquela que eu te passei o link.
Ah, certo. Não quer fazer propaganda?
Por hora não, né? Se alguém perguntar, eu digo.
Olha que estafado, tá minando o comentário.
Quem sabe, né? Não, mas o preço já subiu de novo. E vejamos. Cara, por hora, o único que eu realmente tenho na minha fila é o Bloodborne, porque eu sinto que eu devo passar muito tempo com ele ainda.
Ok.
E eu não quero fazer mais promessas que eu não vou cumprir.
É justo, é justo.
Se ocorrer um milagre e o dólar baixar muito, eu compro o Digimon Story Cyber Sloth, que eu quero muito comprar, mas dólar do jeito que tá foda.
Cara, eu nunca joguei Digimon.
Ah, Digimon é uma série complicada, cara. Tem jogos muito bons e tem jogos muito merdas.
Ok, tipo Final Fantasy. É, não. Bom, um jogo que eu vou jogar com... Oi?
Jogos? O que você vai jogar esse próximo mês?
Obrigado. Um jogo que eu vou jogar com certeza, porque eu já comprei e já comecei, é o Grim Fandango, que eu tô jogando no Vita. Não, mas... E tá com a dublagem em português, original, que eu acho que é o
Kiko Tech. Sério? Que...
Sim, dublado em português do Vita, cara.
Eu não sabia disso. Maneiro, sim. Maneiro.
Ah, tá bem legal, cara. Assim, a jogabilidade não tá tão bem legal assim. Parece que eu tô jogando isso com o VM. Mas fora isso, tipo assim, eu só comecei. Mas todo mundo fala tão bem que eu tenho que jogar. E eu adoro o Adventure, né? Então eu vou ter um voo de volta daqui a pouco. Eu vou, na vinda eu zerei o Shovel Knight no avião. Então na volta eu vou zerar o Grim Fandango. Não, não é tão longo assim o voo, né? Vou jogar o Type Zero, porque Final Fantasy, porque eu já tinha vontade desde que eu li a review do Benedict. Aliás, review que estará no post. Aliás, esqueci de falar, muitas das coisas que a gente comentou vão estar no post. Vai ter lá vídeo do YouTube, link pras coisas, link pra você comprar com desconto, dando dinheiro pra gente. Não, isso ainda não tem.
Caralho, quem dera, né, cara?
Não tem, porque a gente é burro, porque dava pra fazer facinho. Um monte de link pro Submarino, pra essa outra loja que você não quer falar, né?
Eu amo essa loja, tá? Eu amo.
Pois é, você manda eles fazerem um anúncio aqui, R$10 eu aceito já. Então eu vou jogar o Type Zero. Assim que eu der um jeito de comprar ele por menos de R$200, que eu não vou pagar R$200 num jogo que era de PSP, né? E eu quero jogar muita demo do Final Fantasy XV, porque tá todo mundo falando que é foda. Quero convocar o Ramu, tu não falou, deveria falar.
Eu não cheguei a convocar o Ramu, não joguei tanto assim a demo, não.
E outro jogo que eu quero jogar, um jogo que eu já joguei, tem até vídeo dele em outro castelo, mas ele vai Olha sair só. Pra. Ele saiu pra PS4 e é um jogo bom pra jogar em festas, é o Jamestown.
Ah, caraca, muito bom, muito bom.
Talvez eu não jogue só se eu mudar de ideia e pensar, um dia ele vai estar de graça. Então, eu tô nesse limbo aí, né? Bloodborne eu até quero jogar, mas com esse dólar desse jeito que tá, é melhor eu tentar zerar o Dragon Age e finalmente falar dele mês que vem, quem sabe.
Quem né? Então, sabe?
Acho que é isso, né? O Ed Champ não voltou do jantar, né?
Não, eu acho justo também.
A gente, aliás, o Ed Champ teve que sair, esquecemos de avisar também. Tudo fora de ordem nesse podcast.
Mas a magia da edição não fará nada.
Não fará nada, tá doido? Quando eu chegar aqui, meu outro, vou mexer em tudo, realinhar a música, não, obrigado. Então, acho que é isso. É isso?
Sim,
vamos terminar? Acredito,
sim.
Olha aí, que Olá, bom. O primeiro podcast do ano teve 40 minutos, o segundo vai ter uma hora e meia. Olha que bom.
Olha que excelente. Olha que progressão.
Cara,
o podcast tiver... seguinte vai ter 5.
Se tiver os 4, ele vai ter pelo menos 2 horas. Isso é foda. Bom, então vamos lá, hora de dizer tchau.
Tchau!
Tchau!
Não vou lembrar qual.
O que é isso que tá tocando continue. Aí? Tá tocando no fundo aí o vídeo do YouTube de alguém que tá vendo alguma
tá?
coisa.
Tá?
Muta essa porra.
Meu microfone tá mutado, então não deve ser daqui.
Estranho, não tem nada aqui. Eu não tô ouvindo nada também.
Ah, sou eu.
Puta que pariu.
Tava vendo aqui os jogos. Ai, ai.
Coringa pra você.
A culpa era de alguém, né? Eu não contei em podcast que quando eu zerei o Rogue Legacy, eu tomei um susto, que ele falou que eu tinha jogado 300 horas de Rogue Legacy.
Caralho!
Peraí, desde que lançou o jogo pra Vita, não tem 400 horas que eu não dormi, que não fiz nada? Eu fui ver...
Ele é um excelente jogo pra portátil. Isso eu vou dizer, realmente ele é um excelente jogo
pois
pra
é.
Portátil.
Deixa cara. Eu terminar a história, cara.
Tu joga uma run, hein, tranquilo.
Sério que tu não vai deixar eu terminar, filho? Não.
Pois é, aí...
Ele deu 400 horas e eu, porra é essa? Por que ele deu 400 horas? Aí eu fui fui ver.
Fazer uma observação que talvez não vá nem pro podcast final. Se você acha que... Se você que conhece Ratofu Boyfriend, acha que é a coisa mais bizarra possível do gênero, vá procurar o jogo da Alpaca.
Alpaca. Nossa. Ok. Caralho, eu tô olhando aqui, eu tenho pelo menos dois Humble Bundles que eu comprei duas vezes. Olha aqui, ó. Três. Tipo, comprei e comprei de novo. Não tenho Ratofu Boyfriend, eu acho isso bom.
Ah, foi ver a alpaca, né?
Passa esse link aí, por favor.
Que porra é essa, cara?
É foda. Vou te mandar uma imagem aí, André, dele.
Eu tô aceitando aqui o mouse.
Acho justo. Não, procurei aqui no Google Imagens.
Caralho, cara, da alpaca é muito foda.
Você é uma, pode ser uma alpaca gay? Porque eu tô vendo aquela beijando um menino.
É porque é a namorada do cara que é a alpaca.
Caralho, ela cura fome do cacete.
Vivemos em um mundo muito bizarro, cara, sério. Ah, principalmente aí, as pessoas que vivem no mundo de otaquismo. Sim, a alpaca é uma mulher.
Olha aí, eu vi aquela pulando aqui no salto em altura, sim. Cara.
Sim.
Cara. E ela faz aquela cara daquele meme, sabe? Do Yara Naika.
É, exato. Ela fica com essa cara direto.
Você conhece o Yara Naika?
Mexer em um site de otakus me leva a conhecimentos muito engraçados em minha vida, cara, sério.
É, ou seja, Necopara não, Ratofu Boyfriend sim, Alpaca sim.
É, isso aí.
A Alpaca já tem em inglês? Já, né?
Já, eu acho que já.
Será que tem na Steam?
Excelente.
Eu acho que na Steam não tem, cara.
É na Steam ou no Steam?
Ah, não. Bora, próximo.